Parte 2. Catarina, Ceará. 9 de fevereiro de 1938. Amado Emídio, é com lágrimas rolando em minha triste face que lhe escrevo essa carta que, em minha rancorosa visão, poderia ser um epitáfio. Gostaria muito que minhas trêmulas palavras fossem semelhantes aos doces versos que recebi durante as primeiras semanas desta sua partida para a excursão sobre o tal Joseph Fels. Como desejo que seja tudo um pesadelo. Essa carta chegará em suas mãos por meio de um político aqui desta cidade. Infelizmente, estamos isolados do que conhecíamos como mundo. Na mesma noite em que você partiu para a excursão com os nazis, um grupo bateu à nossa porta por volta das 22 horas. Eu finalmente estava pegando no sono quando me assustei com as batidas rápidas na porta. Levantei-me apressado, achando que fosse você. Mas eram os nazis, com seus uniformes brilhantes e atraentes, acompanhados de alguns policiais. Queria fechar a porta na cara deles, com medo de me trazerem más notícias sobre você, Emídio, mas eles não me deram opção e nem tempo de convidá-los a entrar. O nazi que parecia ser o líder logo foi entrando e me tratando pelo nome sem cerimônias. A voz dele era firme e arrastada. Tremi assim que ele pronunciou meu nome em um português arranhado, mas logo fui retomando o controle do meu corpo e me recompondo ao ouvi-lo falar em alemão, o motivo da visita naquele horário. Naquele momento, nem pensei no motivo dele estar falando em alemão em nossa casa, já que mais cedo você conversou em português com todos eles, mas agora sei o motivo. Eles já sabiam que nós tínhamos pleno conhecimento do idioma deles. Ele não demorou em declarar que estava ali para me levarem para outro lugar. Achei que a guerra tivesse chegado ao nosso país, mas eles me disseram que, devido à sua expedição, eu deveria ser tratada com toda a atenção e cordialidade que o país deles poderia oferecer. Ridículo, não achas, Emídio? Em nosso próprio país receber regalias de estrangeiros? Não discuti a ação. Não me deram nenhuma oportunidade. Dois policiais já estavam terminando de arrumar malas com meus pertences. Eu teria apenas que arrumar uma mala com peças íntimas e então deixaria nossa casa para trás. Eles me disseram que você não tardaria a voltar e que durante esse tempo eu poderia ajudá-los no laboratório que montaram aqui em Catarina. Alegaram que meu conhecimento do idioma alemão e o meu curso farmacêutico seriam apropriados para auxiliá-los enquanto você estiver em missão. Me ofereceram um adiantamento realmente interessante, logo que me instalei em um quarto limpo demais para um simples alojamento. Logo, Emídio, fiquei sabendo para que eles me queriam aqui. Estou tão cansada, meu amor. Tudo me foi tirado pouco tempo depois. Primeiro, os telefonemas para mamãe e papai. Depois, as correspondências com nossos amigos, os Petersons, que ficaram de cuidar da nossa casa, e em seguida eles me fizeram ficar mais tempo no laboratório e eu não tinha mais para onde ir. A cidade toda parece estar sendo comandada pelos nazistas. O prefeito nada diz, a polícia tem medo dos soldados e os jornais apenas dizem que somos um país abençoado por Deus. Mas agora, meu querido Emídio, sei que Deus nos deu as costas. O laboratório nada mais é do que um açougue. Pior do que aquela leitura fantástica que fizemos sobre os crimes da rua Arvoredo. Este laboratório é pior do que aquele açougue. Entenda, meu amor, não podemos nos corresponder com ninguém de fora, muito menos escrever sobre as coisas que estou escrevendo nesta carta. Como disse, consegui que um político, agora de confiança, faça com que essa carta chegue em suas mãos. Quando recebê-la, tenho que dar adeus, meu doce Emídio, Por favor, tudo o que fiz foi preciso. Não queria partir sem que você soubesse a verdade. Foram eles, meu amor, os nazistas que fizeram isso comigo. Vou morrer, Emílio. Não chore. Já estou chorando por nós dois. Não estou mais com medo da morte. Não depois do que vi neste lugar. Para conseguir escrever essa carta, tive que fazer um favor ao tal político. Ó céus, que você possa me perdoar um dia. Eu não sabia mais o que fazer. E ele sempre me tratou diferente de todos aqui. Ele é um dos responsáveis pela comunicação entre os nazistas e o nosso governo. Por isso tive livre acesso a tudo e todos. Por favor, Emílio, peço que me perdoe pelo mal que fiz. Deus sabe o quanto tenho me preparado para o fim. Só peço a ele que me deixe partir com o coração leve, por saber que o que eu fiz foi para que você, meu amor, soubesse que os nazistas são os filhos do próprio Satanás. O político que vai fazer essa carta chegar até você me garantiu que apenas você poderá lê-la. Por isso, vou contar o que aqui acontece. Não estarás viva quando você voltar. Pensei muito antes de tomar a decisão de tirar minha própria vida. Não suportaria mais um dia neste lugar. Nem a presença desse político me acalma. Ele não me causou nenhum mal, mas todos aqui são doentes. Todos os nazistas são monstros, meu querido Emílio. Esse político me deu papel e me deixou escrever essa carta aqui na sala dele após... Oh, Jesus Cristo, por que temos que passar por isso? Essa guerra não é nossa. Bem, meu amor, ainda é imenso por você. Mas este mundo me tirou a humanidade e não quero ser parte desse inferno chamado de Rich. O político, Emílio, só me permitiu lhe escrever porque eu quebrei nossos votos, Emílio. Por favor, me perdoa. Eu estava desesperada para lhe dar a notícia sobre a minha partida. Você jamais aceitaria a notícia de que cometi suicídio e temo por sua segurança. Por isso peço que, de todo o meu coração, ao ler essa carta, saiba que cometi o pecado de tirar minha vida, justamente por não suportar mais isso. Tive que quebrar nossos votos matrimoniais. Deus é testemunha de que fui obrigada. Ele, o político, me deu papéis para essa carta. Ele me deixou escrever essa carta em segurança após eu tê-lo deixado tocar os meus. Oh, meu Deus, me perdoe. Ele me colocou sua boca em meu seio e mamou como filho dos Petersons. Emílio, eu sinto muito. Eu não poderia partir sem lhe escrever. No laboratório, eles me obrigaram a acompanhar pessoas deformadas. O político sabe de tudo o que os nazistas fazem, mas ele mamou em meu seio, Emílio. Oh, meu Deus. Os nazistas me fazem escrever relatórios em alemão sobre os efeitos dos medicamentos aplicados em homens e mulheres que tiveram seus membros trocados. Emílio, isso é horrível. Eles mantêm monstros vivos neste lugar. Eles cortam braços e pernas de estrangeiros que estão vivos e sadios. Eles costuram esses membros em outros corpos mutilados por eles mesmos. Ó céus, eu não posso suportar mais ver essa visão bizarra. Há um médico que assina todos os relatórios, mas ele não está aqui na cidade nem no estado. O político disse enquanto... Ó querido, eu sinto tanto. Ele disse que o médico vem ao Brasil ao menos uma vez por mês. E que esses experimentos são ordens diretas do próprio Hitler. Emílio, por favor, fuja do país, meu amor. Há crianças, pequenos monstros com órgãos trocados, pernas de adolescentes em crianças que nem chegaram aos 5 anos de idade. Os remédios não servem para nada. Eles querem que esses seres, que não são mais humanos, resistam às operações. Mas eles não resistem e morrem. Por favor, Emílio, me perdoa. Este é meu adeus deste lugar, desta vida. Não quero ser como essas aberrações. Eles vêm de todo mundo e não sabem falar alemão. Os nazistas se irritam sempre com eles, batendo em suas feridas, fazendo-os urrar de dor. Eu não consigo mais tirar esses gritos de horror dos meus ouvidos. Eu venho aplicando veneno nos que vão ser operados. Eles sempre cortam as pernas e os braços e me mandam aplicar o sonífero que nunca funciona, a fim de mantê-los vivos para a colocação dos membros de outros mutilados. Eles realizam operações como se fossem animais e não em seres humanos. Acredito que todos já estão mortos. Acredito que eles morreram quando entraram nessa cidade e eu serei um deles, meu amor. Por favor, Emílio, perdoe sua esposa que desesperadamente precisava estar em seus braços. Que Deus tenha piedade dessa terra, porque eu já desisti de lutar. Com imenso pesar, adeus, de sua esposa, Guiomar. Fim.